quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bom dia, estamos aqui de volta com o nosso Minha História. Hoje Joelma não está presente, mas eu, João Lucas Barroso, estarei com você trazendo mais um testemunho de alguém que foi alcançado, resgatado pela graça do Senhor Jesus. Vamos conversar através da internet com o nosso amigo, nosso irmão, o Valdemar Pereira, mais conhecido como Mazin. Ele está em Marruaz dos Rosas, Pires Ferreira, aqui no Ceará, vai conversar conosco. É o nosso ouvinte aí da programação e hoje tem o privilégio de participar, trazendo o seu testemunho de vida, sua história, como Deus o alcançou. Mas em prazer recebê-lo, bom dia.
Muito prazer, João Lucas, ouvintes.
Tá tudo bem por aí, graças a Deus?
Tudo bem, graças a Deus.
Muito bem, prazer recebê-lo, viu, Mazinho? Tá sempre ouvindo a Rádio Ceará?
Sim, sim.
Muito bem, Mazinho, nesse primeiro momento eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, sua família, sua igreja, sua profissão.
Muito bem. Eu me chamo Valdemar Pereira, ou me chamava até 2000 e... o ano 2000. E um primo meu, com a brincadeira, colocou esse apelido de Mazinho através da minha tia, a tia Ana. Ela me chamava de Demazinho. Aí ele, com uma brincadeira mesmo, um dia disse: vamos tirar o Dé, mãe, deixa só o Mazinho. Aí pegou. Quem me conhece de 2000 pra cá, me conhece como Mazinho.
Aí ficou mesmo.
Aí ficou. Eu moro aqui no Marruaz dos Rosas, né? Município de Pires Ferreira. Sou casado. Tenho um filho, Gabriel, e uma filha, Johanna. Eu sou formado em segurança pública e também em bombeiro civil. No momento eu exerço bombeiro civil.
Muito bem, qual a sua igreja?
Eu congrego aqui na Igreja Cristã Evangélica em Marruaz dos Rosas.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Antes de ouvirmos a história do Mazinho, vamos trazer aqui uma pequena reflexão da palavra de Deus. Eu quero trazer um versículo que está em João capítulo 3, versículo 16. É um versículo muito conhecido que fala sobre o Evangelho. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador pode ter a vida eterna. Vida eterna é relacionamento com Deus, é viver com Deus. E o caminho para este relacionamento perfeito com o Criador é o seu Filho unigênito, Jesus. Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha os seus pecados perdoados e a sua relação com Deus restaurada. Nosso irmão Mazinho foi alcançado por Deus, creu no Senhor Jesus e hoje vai nos contar a sua história de vida, como ele foi alcançado por esta maravilhosa graça. Vamos lá, vamos começar pela infância. Você nasceu aonde?
Pronto, eu nasci aqui mesmo, no Marruaz dos Rosas, né? Venho uma família aí de dois irmãos e três irmãs, então somos cinco. Meu pai é o Avelino Alves de Souza, e a minha mãe é a irmã Eva Pereira de Paiva.
Muito bem, e então como é que era ali o dia a dia da família, o contexto de trabalho, também o contexto religioso?
Pronto, a gente... nasceu em família de agricultores, né? A gente cuidava da roça e de alguns animais, morava às margens de um açude dentro da nossa propriedade mesmo, e muitas lembranças, né, de brincadeiras, aprontava bastante também com os papai e a mamãe e os irmãos, mas graças a Deus todos estão com vida, com saúde, todos moram aqui mesmo, na localidade, e a nossa vida, nossos antepassados, até onde eu me formei, de geração em geração, a gente vivia sem a luz da palavra de Deus, certo?
Certo.
Aí, no ano de 2015, foi que, aliás, a minha irmã aceitou Jesus no ano de 2005 e foi morar no Ipu. E eu creio que ela orou muito por a gente. Aí quando foi em 2015, eu e a minha irmã mais nova aceitamos Jesus, todos os dois no mesmo dia.
Então ali na infância, talvez o que prevalecia era o catolicismo na casa de vocês, na família.
Sim, sim. Só naquela escuridão do catolicismo, na religiosidade, né? Nossos pais receberam dos seus pais e passaram para a gente com a melhor das intenções, né, de nos guardar das corrupções do mundo, mas hoje entendemos que a religião, ela nada mais é do que o homem tentando se ligar novamente com Deus, e isso não tem fundamento, né, não tem serventia, pois só existe um caminho para voltar para Deus, para ter a comunhão, que é Jesus Cristo, né?
E como era o seu relacionamento com os pais?
Bom, a gente tinha um bom relacionamento, tem, né, ainda melhor hoje. A gente tinha, foi criado aí na década de 80, daquela maneira de o nosso pai só olhar para a gente e a gente já entendeu o que ele estava querendo falar e obedecia, né? Isso até os 17 anos da minha vida, porque quando eu tinha 17 anos, houve uma mudança assim, muito grande, assim, um divisor de águas, porque eu fui para o Rio de Janeiro, ainda de menor.
Você foi para o Rio com qual propósito? Trabalhar, fazer a faculdade?
Eu fui com o propósito de trabalhar, ajudar a meus pais e os meus irmãos que eram mais novos do que eu, né? Eu sou o segundo, então ainda tem 3 mais novos do que eu, e surgiu algumas dificuldades e também a oportunidade, e eu fui, o primo meu me levou, porque eu ainda era de menor, e eu fui para trabalhar.
E você trabalhou em que lá no Rio?
Meu irmão, primeiro emprego, quando fui para o Rio, não sei se você conhece, mas talvez bastante dos ouvintes conhece, eu fui trabalhar numa favela do Rio de Janeiro, chamada Rocinha, e fui trabalhar em um bar, ainda mais no horário noturno. Então, foi uma experiência muito negativa.
Negativa porque, de alguma forma, você foi influenciado para maus caminhos?
Sim. Cheguei lá de menor, né? Criado numa cidade que é a menor cidade do estado do Ceará, e aqui é o interior mesmo, e aí de repente chegar numa favela maior da América Latina e ver todo aquele movimento acaba influenciando, né, a mente de um jovem, né?
Certo, e você chegou a entrar em caminhos, por exemplo, do crime ou mesmo envolvimento com drogas, bebedeiras?
Sim, sim. Comecei a trabalhar à noite, tinha um movimento, né, do tráfico, e eles começaram a me chamar de novinho, me apelidaram de novo, novinho para lá, novinho para cá, guarda isso aqui para mim que eu pego amanhã, e eu comecei a me envolver assim, tá? Eles guardavam as coisas lá no bar, e pegava no outro dia e foi criando aquele laço de amizade. E daqui a pouco eu estava indo para os baile funk, para festas à noite, né? E isso foi me levando, como a Bíblia diz, né, que um abismo chama o outro, foi me levando para se envolver com aquelas pessoas.
E você não lembrava dos ensinamentos dos pais e, de repente, não batia aquele peso na consciência?
Não, Valuca. É impressionante quando a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, é nova criatura, né? E isso. A mente é iluminada. Aí só assim a gente tem sabedoria para saber discernir as coisas, né? Infelizmente, o que eu vivia era apenas a ilusão da religião, de você achar que poderia fazer o que quisesse e depois fazer uma reza, o seu pai, sua mãe, ela estava orando por você e você acaba se iludindo, né, nessa escuridão. E graças a Deus que eu estou hoje aqui podendo contar a minha história, mas quantos não têm essa oportunidade, né?
E você tinha, assim, alegria, paz no seu coração? Conseguia ter satisfação ou tinha algum vazio, algum sentimento de angústia em meio a toda essa imundícia do pecado?
Não, eu não tinha a paz completa, né, que só Jesus pode dar. Eu tinha, em alguns momentos, a paz que o mundo busca, né, que é a satisfação ali de ter dinheiro, de ter um local bom para morar, mas a paz interior eu não tinha.
E você pensava em meio a tudo isso, pensava em vida após a morte, tinha medo de morrer, chegou perto de morrer, inclusive?
Eu não pensava. Hoje a eternidade é tão clara para mim, como a gente estamos aqui conversando nós dois, hoje a eternidade é clara na minha vida, mas antes de conhecer Jesus, eu não pensava e não me preocupava com a eternidade. Andei muito perto mesmo de morrer, por diversas vezes, mas só depois entendi que era Deus me livrando, me guardando, porque Ele tinha ainda algo para realizar na minha vida e aqui no meu lugar, né?
Muitas vezes pensamos que é apenas coincidência, escapei, foi por pouco, mas é Deus ali com a sua mão, né, nos livrando, nos guiando.
Sim. Quando a gente para analisar situação que não tinha como sair, aí Jesus, com a sua mão poderosa, cumpriu ali a palavra dele, né, que diz que a pessoa não morre enquanto não se cumprir a vontade do Senhor, e eu era escolhido desde o ventre da minha mãe, então Jesus me guardou.
Os seus pais sabiam desse envolvimento que você tinha com essas práticas lá no Rio de Janeiro?
Não, João Lucas, não sabia. A gente viajava para cá, todo ano a gente vinha, uma vez por ano, a gente vinha sempre mês de outubro, que era o mês das festas da padroeira aqui do Marruaz, e a gente vinha e farriava muito, e pagava bebida para as pessoas, quem não queria beber a gente pagava comida, que vinha para gastar dinheiro, mas o pessoal achava que a gente chegava lá, estava juntando, né? Uhum. Juntando com uma vassoura e um rodo.
Mas não era isso, né? Era outra realidade, né? Então Deus realmente
era outra realidade.
Protegeu.
Mas
Deus...
a gente...
Sim, pode falar.
Nós, assim, a mais chegar... Eu tenho muitos primos aqui no Marruaz dos Rosas e Marruaz dos Paiva. Talvez passe aí de 200 primos, nossa família é muito grande. Mas mais a chegar mesmo, comigo nessa época, era eu e mais dois, mais ou menos quase da mesma idade, e a gente formou aí um trio, e a gente era cúmplice, sabe? Uhum. Um do outro. A gente vinha aqui, brincava, namorava, tal, bebia e voltava, e a gente não comentava.
E lá no Rio de Janeiro, né, você chegou a ouvir o Evangelho? Teve algum momento em que Deus falou com você?
Sim, João Lucas. Eu lembro que uma prima minha casou com um pastor, e aí ele é um pastor missionário. Aí ele, de repente, eu estava passando lá no beco, que era o Beco 11, onde eu tinha um bar. Aí tinha uma pessoa fazendo culto, ele, a esposa e algumas poucas pessoas. E quando eu vi, era essa minha prima. Aí eu dei uma paradinha lá em frente, eles me chamaram para entrar. Eu entrei, já estava bem no final do culto. Aí depois, eu acredito que era um culto festivo, teve lá uns comes e bebe, eu participei. E eles chamaram para voltar outra vez, mas eu fugia. Eu fugia mesmo, tanto que pudesse, de crente.
Não queria nem saber.
Queria não.
Mas mesmo assim, Deus, você chegou a ouvir alguma coisa do evangelho, alguma parte ali que chama a atenção?
Não, João Lucas. Minha mente estava muito cauterizada com a escuridão do pecado. E naquele momento, meus ouvidos estavam tampados, eu não conseguia absorver nada da parte de Deus.
E você passou quanto tempo no Rio?
Eu passei 9 anos no Rio. Eu fui nesse ano de 2000 e voltei para cá de vez mesmo. Eu vinha todos os anos, né? Mas passava um mês. Aí em 2009 eu voltei para morar mesmo aqui no Marruaz.
E por que você voltou para o nosso estado?
Pronto, acho que a gente, como a gente vivia lá no Rio do Comércio, teve uma época, depois que entrou a pacificação das favelas, que diminuiu muito a renda, né, da gente. Ali nos jogos, caça-níquel, na época era o auge, e o comércio em si, a favela diminuiu bastante o movimento e acabou ficando difícil. Aí a gente, tanto eu como esses primos, a gente voltou para cá, para morar.
Aí aqui você passou a fazer o quê aqui no nosso estado?
Aqui, João Lucas, quando eu cheguei, eu fiquei acho que alguns meses por aqui sem trabalhar. Aí, de repente, um amigo me chamou para trabalhar na casa do prefeito. Acredito que devido à influência que eu tinha, né, uma certa moral no mundo obscuro, né, mas um certo respeito com as pessoas, eles me chamaram para trabalhar na casa do prefeito como segurança.
E quanto ao evangelho, você passou a ouvir assim aos pouquinhos, ou isso foi mais na frente ainda?
Eu lembro que essa mesma prima minha fez um culto já aqui no Marruaz dos Paivas, pois já tinha voltado para cá, né? Me chamou e eu fui, era na casa dos pais dela. E lá eu fiquei o culto todo, lá eu ouvi a palavra de Deus, mas eu não tenho nenhuma lembrança de que absorvi algo que mudou alguma coisa na minha vida naquele dia.
Como foi que realmente Deus quebrou aí esse coração duro e entrou realmente com a sua graça, o evangelho, e transformou Mazin? Como é que foi? Conta pra gente.
Pronto. Agora vai ser a melhor parte, né, gente?
Quero ouvir.
Vamos lá. Bom, foi assim. Depois de sofrer bastante, né, nessa vida de um homem sem Deus, muitas desilusões, muito sofrimento, eu estava num relacionamento destruído, aí voltei, não deu certo, esse relacionamento finalizou e eu voltei a morar com meu pai e minha mãe. E aí o meu irmão mais novo e a minha irmã mais nova também moravam conosco, aqui no Marruaz dos Rosas. Aí, quando foi um dia, isso até é assim um pouco engraçado, mas certo que Jesus chamou cada um, todos os crentes, através da cruz, né? Mas ele tem um jeitinho especial de chamar cada um, e aquele jeitinho que é só meu, é só seu, é único, né? Quando eu voltei a morar com meu pai, nesse momento, eu já tinha um pouco de temor a Deus. Aí, como eu conhecia a Igreja Católica, eu tentei buscar a Deus lá, certo? Eu fiquei muito assíduos nos cultos de Terço dos Homens, as missas, os encontros que tinha, todos eu procurava participar. Mas faltava algo, assim, na minha vida. Eu lembro também que um dia eu estava na igreja católica, era uma missa, e Deus usou um primo meu, primo segundo, ele é primo mesmo de primeiro grau da minha mãe, para falar comigo.
Sim.
Ele disse, se Deus te escolheu para uma obra, você não desista, você vai à frente, você vai ser luz da sua família. Falou umas palavras muito bonitas. E no final da missa, o padre jogou uma água sobre todas aquelas pessoas que estavam ali na igreja, borrifando com um ramo, com alguma coisa parecida com um molho de cheiro verde. E aí essa água respingou na minha cabeça, eu fechei os olhos buscando a Deus, mas realmente faltava algo. Aí eu fui para casa e no dia seguinte eu fui lavar a minha moto no lava-jato de um crente.
Sim.
Aí eu cheguei lá para lavar, e o irmão lava na moto e começou a conversar comigo. A gente era conhecido assim desde a infância e ele começou a conversar comigo. Aí ele me falava algo de Deus, algo da Bíblia, e quando eu queria saber mais, ele dizia, não, eu não posso lhe dizer. Isso aí você vai descobrir depois. E aquilo, João, foi me deixando muito curioso, sabe?
Por que ele não falava? Eram perguntas, sim, muito difíceis?
Não sei se foi uma estratégia. Inclusive, esse irmão foi muito... muito presente ali no início da nossa caminhada, muito importante na nossa vida cristã, né? Aí ele me deixava curioso e acho que isso foi bom, porque eu fui querendo saber mais, né? E voltei lá e ele falava mais um pouco, e isso aconteceu pelas duas ou três vezes. Aí, um belo dia, nós nos aprontamos para vir para a igreja. Tinha uma reunião na igreja católica, certo? Eu e a minha irmã, essa minha irmã mais nova, que o nome dela é Milena. Aí a gente se aprontou e vinha na moto. E quando chegamos em frente à igreja católica, eu passei direto. Eu não parei aonde estava programado para parar. Aí essa minha irmã mais nova, a caçula, gosta muito de brincadeira assim comigo, cutucou ali nas minhas costelas e disse, assim, tá passando. Aí eu disse, não, hoje nós vamos lá para a igreja daquele irmão, que era um pouco 100 metros à frente da igreja católica. Aí nós fomos, eu lembro que eu sentei na última fileira de cadeira, bem pertinho da janela e da porta, que eu pensei assim, qualquer coisa, eu tenho duas saídas de emergência aqui, eu fujo aqui rapidamente. Mas não foi assim que aconteceu, né?
Deus tinha outro
plano. Na verdade,
plano.
Deus tinha outro plano. Era naquele dia que Deus estava chamando as nossas vidas para sentir a presença dele, né? Aí a gente ouviu o culto. Eu me lembro que o irmão que pregou, ele estava por aqui e depois voltou para o Rio de Janeiro. E ele pregou sobre a mulher que tinha o fluxo de sangue há 12 anos.
Certo.
Uma palavra assim, mais voltada talvez para o incentivo a buscar uma cura, a contar testemunhos, né? Mas era naquele dia que Deus tinha preparado para mim sentir algo da parte de Deus. Então, quando o irmão prega, enquanto o irmão pregava, eu sentia algo diferente e era no meu corpo mesmo.
Sim.
Entrou algo no meu corpo, assim, a presença de Deus, que me alegrava e mexia, tipo, formigava do meu pé e voltava pro meu peito, e foi uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. E um irmão o irmão Enéas, ele louvou um hino. Eu já tinha ouvido aquele hino por várias vezes em rádios, mas naquele dia foi diferente. Para mim, era um coral de anjos celestial cantando aquele louvor.
E qual era a canção?
Pronto, era aquele louvor... Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Isso ali falou muito forte comigo. Eu disse, como é que eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor e eu estou dessa maneira? Aí foi um processo da palavra com esse louvor e com o trabalhar do Espírito Santo na minha vida que eu vim no final do culto a levantar minha mão e confessar o nome de Jesus como Salvador da minha vida.
Isso em 2015, né?
Isso em 2015.
E como foi a mudança, né, o seu dia a dia ali com Deus a partir de então?
Pronto. Eu aceitei Jesus na igreja Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central. E lá eles visitam bastante, sabe? Acho um ponto positivo deles sair. Aí eu recebi muita visita de irmãos que vinham lá em casa para a gente orar. E para a gente ler a Bíblia. E eu fui realmente dando ali os primeiros passos, mas rapidamente eu li a Bíblia. Foi aquela fome mesmo, aquela sede, né, de ler, de conhecer a palavra. E cada vez que eu ia lendo os versículos, os capítulos, eu ia me maravilhando de como que havia algo tão maravilhoso daquele jeito. E eu passei tanto tempo sem conhecer.
E aí, como você falou, né, a realidade, a certeza da eternidade, né, agora passou a estar no seu coração. Né? Já que antes você não ligava para a morte ou vida após a morte, agora você entende perfeitamente que passará a eternidade ao lado de Cristo, né?
Sim, sim. E isso, sim, é muito bom, muito alegre, é uma maravilha para quem já confessou Jesus como Salvador da sua vida, né? Mas para aqueles parentes, amigos, ex-colegas de vida errada, a muitos primos, tios, tias que ainda não fizeram isso, meio que tira um pouco o sono da gente, sabe?
E, Mazinho, você conheceu sua esposa antes da conversão ou depois? E como foi que você conquistou ela?
Sim, João Lucas, graças a Deus foi depois da minha conversão. Né? Eu já tinha mais ou menos um ano na fé, já tinha sido separado para ajudar na obra de Deus, para cooperar, e estava mesmo firme. E quando eu me converti, esse irmão lá do Lava Jato, ele disse... Irmão, uma das suas maiores necessidades hoje é você arrumar uma esposa, né? Dada por Deus. Eu disse, meu irmão, verdade. Eu já tive relacionamentos e a gente sabe, né, do desejo que o homem tem pela mulher e a mulher pelo homem. Então, é minha necessidade. Ele disse, irmão, pois eu vou ensinar você a orar. Eu disse, tá bom, irmão, tô precisando é aprender mesmo. Aí ele disse, quando você for orar, você peça a Deus para colocar essa pessoa na sua vida, porque a gente só vê com os nossos olhos carnais, nós não vemos o que é que tem no coração das pessoas, mas Deus, ele sabe qual é a mulher certa para você. E esse irmão foi usado mesmo grandemente por Deus, e eu comecei a orar assim. No início eu orava bastante, buscava muito a Deus, até a gente é chamado a voltar ao primeiro amor, né? E o primeiro amor é maravilhoso mesmo, né? É tremendo, a gente busca muito mais. E aí, nessa busca, eu pedindo a Deus, né, para mostrar a pessoa que ele conhecia, porque se eu fosse escolher, eu ia escolher com meus olhos carnais, igual eu já tinha errado, eu poderia errar de novo e tal, sendo fiel a Deus. Aí um dia, através da minha irmã, eu conheci a minha esposa, certo? Ela que fez aí a ponte.
Então, sua irmã foi a pessoa que Deus usou para unir, né, você e a sua esposa. Agora, como foi isso? Elas eram amigas?
Sim, elas eram amigas, né, e congregavam junto na Igreja Batista. A minha esposa já orava e pedia a Deus há 10 anos pelo esposo. E a cada momento que eu relembro disso, eu vejo a misericórdia e o amor de Deus para comigo, né? Porque eu conheci ela um ano, talvez um ano ou menos de um ano depois que eu me converti. E nesses 10 anos que ela orava, a Igreja Batista Nacional de Ipu, uma igreja grande, né, da sede, mais de 300 membros, lá tinha muitos jovens. E Deus não escolheu nenhum daqueles jovens para casar com ela. Deus foi me tirar lá do mundo, da onde eu estava, no lamaçal de pecado, perdido, morto espiritualmente. Me transformou rapidamente, num processo muito rápido mesmo, porque na vida de algumas pessoas é rápido, na vida de outros é mais lento, esse processo, né, da santificação, do entendimento assim, pleno da palavra de Deus. E na minha vida foi muito rápido. Ele foi me buscar no mundo, me transformou e fez a usar na a minha irmã, fez com que nós se conhecêssemos. E o nosso relacionamento foi assim, seguindo os padrões bíblicos, foi confirmado tanto para minha parte como pela parte dela, que se era de Deus mesmo, e Deus confirmou. E hoje nós estamos aqui felizes, graças a Deus.
E qual o nome da sua esposa?
Pronto, é a Angélica, a irmã Angélica.
Muito bem. E você falou que tem dois filhos, não é isso?
Isso, dois filhos. Gabriel tem 5 anos e a Johanna tem 11 meses.
Muito bem, tá aí já Deus abençoando a família, né, com esses dois frutos, né, do amor de vocês. E família é algo realmente que devemos valorizar, né, já que o mundo, né, não valoriza. A gente sabe que o mundo tem, infelizmente, né, tentado desconstruir este grande projeto de Deus, que é a família. E nós cristãos temos que fazer o contrário, né, incentivar o casamento, mostrar o casamento como algo bom, criado por Deus, a criação de filhos como algo que vem do Senhor, né? A própria palavra fala que os filhos são herança do Senhor. E, irmão Mazinho, eu queria que você indicasse agora uma canção para a gente tocar. Pode ser até essa música que fala com você, não é verdade? Raridade, do Anderson Freire. Ou você gostaria de indicar outra?
Eu tenho duas. Acho que, como quase tudo na vida, a gente tem dois caminhos a percorrer, né?
Então a gente toca as duas. A gente toca uma agora e toca outra no finalzinho do podcast.
Pronto. Pois ótimo. Então, uma é aquela Você é o Espelho, né, do Anderson Ferreira, e a outra que marcou bastante na congregação onde eu congreguei meus primeiros 2 anos de evangelho, o grupo de senhoras, elas cantavam muito A Semente do Sangue. E Deus falou profundamente comigo por várias vezes nesse louvor, certo? Na hora dos louvores, eu gosto de ficar bastante ligado, fecho meus olhos, se ligo com Deus e com a letra do louvor. E ali eu entendi que eu tinha que valorizar Jesus, o Evangelho, valorizar a Bíblia, né? Porque nós somos a continuidade da... Nós somos a semente do sangue de Jesus e também daqueles primeiros irmãos missionários que morreram para que o evangelho se expandisse, né? Então essas duas músicas.
Muito bem, então vamos ouvir agora Raridade e daqui a pouquinho a gente volta com mais um momentinho de conversa com nosso irmão Mazinho.
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho, reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom, tá aí Anderson Freire, raridade no nosso Minha História de hoje. E agora a gente entra na parte final do nosso podcast, mas antes de partirmos para a última pergunta, eu queria perguntar a você, Mazinho, como você entrou aí na corporação aí dos bombeiros civis, como você ingressou aí nesta profissão tão importante para a sociedade?
Pronto. Quando eu fui para o Rio, eu ainda não tinha terminado o meu ensino médio. Né? E quando eu voltei, que aceitei Jesus e a minha vida mudou, né, bruscamente, que Deus clareou a minha mente e eu valorizei o trabalho, a família e a fé. Então eu fui, terminei o meu ensino médio e ali naquele auge de colégio novamente, os professores disseram, Mazinho, você é um ótimo aluno, faça uma faculdade, vá adiante, e já me deram lá um papelzinho da faculdade, União Self, e eu fui e ingressei na faculdade. Aí eu fiz a formação em segurança pública. Né? É uma área que eu me identifico, eu trabalhei como segurança pessoal, de autoridade, e é uma área que eu me identifico. Aí eu me formei, mas fiquei buscando os concursos públicos, né? Porque para ingressar nessa área tem que ser através de concurso. E já fiz alguns concursos, não consegui ser aprovado ainda, mas em alguns faltou bem pouco mesmo. E nessa busca de se aperfeiçoar mais, de amar mais o próximo, de salvar vidas, vem na minha mente o bombeiro civil. Aí eu me formei em Guaraciaba, na empresa Anjos da Vida, que é de Tianguá, empresa muito boa, curso bacana. E de lá para cá eu tive a oportunidade de trabalhar na cidade de Varjota, numa escola cristã, que o pastor Ivan, da Igreja Assembleia de Deus, abriu lá em Varjota. Trabalhei lá ano passado, tanto fazendo o controle de acesso como fazendo a prevenção dos primeiros socorros, né? Porque lá muitas crianças e tem o risco de queda, de torção, de ovace, que é o engasgo. E eu trabalhei lá durante esse ano passado. Aí aqui em Pires Ferreiras, a gente tem o nosso agrupamento voluntário de bombeiros civis.
Beleza, muito bom. E Mazinha, então quero assim expressar minha gratidão por sua participação aqui no Minha História. E quero trazer a última pergunta de hoje. Quem é Jesus para você?
Muito bem. Essa pergunta acho que é uma das coisas que se destaca bastante aí na minha história, né? Mas eu vou ser bem breve, porque se eu fosse fazer colocações de quem é Jesus na minha vida, eu ia tomar bastante tempo. Então, vou resumir. Jesus, para mim, ele é meu salvador. É o Senhor da minha vida, meu salvador, é o meu socorro bem presente, principalmente ali na hora da angústia, na hora do problema, da dificuldade, ele está presente. Então, de 2015 para cá, ele passou a ser meu Senhor, meu salvador, meu amigo, o qual eu entreguei minha vida. Amém?
Muito bem, obrigado, meu irmão Mazinho. Deus lhe abençoe grandemente. Obrigado por nos conceder essa entrevista. A gente vai encerrar então, Mazinho, ouvindo Mara Lima, Semente do Sangue, como você indicou, beleza?
Ok, João Lucas. Eu também agradeço por o espaço e que esse testemunho possa alcançar pessoas, né, alcançar vidas que talvez eles não vão ter a história igual, porque não existe história igual, mas talvez uma história parecida com a minha. E a vida do mundão é cruel, é um abismo vai chamando o outro, e eu quero que esse testemunho alcance o ouvido de pessoas que venham ser agraciadas de também encontrar o caminho para a salvação, que é Jesus Cristo.
Amém, que Deus realmente use este podcast para alcançar muitas pessoas com a pregação do Evangelho. E o testemunho do irmão Mazinho está disponível no site radioceara.fm, também no Deezer, no Google Podcast, no iTunes e em diversas outras plataformas de podcasts. Então vai lá no site radioceara.fm, vai na opção Minha História e você vai encontrar o testemunho do nosso irmão Mazinho para você ouvir quantas vezes quiser, além, é claro, de compartilhar com seus amigos, com sua família. Até a próxima, bom dia!
devorados por fortes leões. E o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem.
Pode mudar a sua história.